Saudações, alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace, está começando mais um
Periscatso!
Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui no Facebook, www.facebook.com/pagina.verdazzo. Ao vivo, você participa, faz perguntas, eu respondo, dou patada e vou contar umas histórias aqui. Vou falar o que está acontecendo com o Palmeiras, o que aconteceu nos últimos dias, últimas horas. Foram bem agitadinhas, né? E também contar um pouco do que aconteceu esse fim de semana com os padrinhos do Verdazzo. Foi divertido. Posso contar tudo, mas alguma coisinha eu posso. Tivemos um magnífico evento no último sábado, aqui em São Paulo, um churrasco que começou meio-dia, foi lá para 2 da manhã. Foi espetacular, tá? Um evento que eu gostaria que todos vocês pudessem ter participado. Mas quem esteve lá e está assistindo aí, um grande abraço. Foi um prazer enorme ter participado desse evento com vocês. A ressaca ontem foi braba, né? Pelo menos o Palmeiras ganhou. E o Palmeiras ganhou e não foi por acidente, não. O Palmeiras jogou controlando o jogo. Primeiro tempo de muita marcação, priorizou a marcação e se armou para o contra-ataque. Não deu chance para. Não deu chance, não, deu. A Ponte Preta teve lá as suas chancezinhas, mas não envolveu o Palmeiras em nenhum momento, não dominou o jogo em nenhum momento. Se teve alguém que teve períodos de domínio no jogo foi o Palmeiras. E aí, o mais legal de tudo é que o Palmeiras teve esses períodos de domínio com meio time reserva. Eu não sei se a gente pode dizer que o Luan hoje é reserva, eu acho que ele está ganhando a posição, né? Eu não sei se dá para dizer que o Juninho hoje é reserva, talvez ele esteja se convertendo no titular da posição, talvez. A gente não sabe, né? O que é o titular? É aquele cara que o Cuca vai dar a preferência em condições normais. É claro que ele vai mudar um jogo, ele vai ter um jogador que é mais adaptado para o esquema de jogo do adversário e ele vai mudar. Mas ele vai ter uma escalação básica que ele teve no ano passado. Eu estou assistindo Botafogo e Avaí, tá? Que acabou de começar também, no mesmo tempo que começou a nossa transmissão aqui. Qualquer coisa eu aviso vocês. Então, eu vi o Palmeiras muito seguro na defesa e descendo na boa. Então, aquele primeiro contra-ataque que o time armou, acho que aos 20 do primeiro tempo, com o Guerra puxando e ele tinha, eu não sei se era o William ou o Eric que estava do lado esquerdo, mas do lado direito certamente era o Roger Guedes. E ele tocou para o Roger Guedes deu o tapa direitinho. Ela passou lambendo a trave, né? Foi uma pena. Então, já era para ter aberto o placar naquele lance. E a Ponte Preta chegou em chute de longe, né? Aquele chute de longe do Emerson Sheik, que a bola fez uma curva dentro da área. O próprio gol da Ponte Preta foi um gol de fora da área, que o seu Mike ficou assistindo. Imperdoável, falha imperdoável, tinha que chegar mais perto, não podia dar o espaço que deu. Se bem que o cara também acertou um chute, hein? Puta, a bola fez a curva lá por fora, entrou no cantinho, mérito do Luca, mas de qualquer forma o Mike não podia ter dado o espaço que deu. Mas é falha individual, você vê que o esquema tá direitinho, estava marcado. Assim como se vocês forem puxar pela memória, todos os gols que o Palmeiras levou nos últimos 4 ou 5 jogos, foi tudo mérito dos atacantes, que estava todo mundo marcado. Você vê, contra o Bahia, não. Qual foi o último jogo? Contra o Atlético Goianiense, não tomamos gol. Ah, então foi contra o Bahia mesmo. Isso, que o cara driblou o Mina. Mas driblou, driblou porque driblou. Porque estava marcado. Quer dizer, não foi um lance que o Palmeiras foi pego desprevenido, ou que teve falha na cobertura, falha na marcação. Então, parece que a defesa está arrumada, a casinha está fechada. Ah, mas tomou dois gols do Bahia. Ah, o segundo gol foi de desatenção. Assim, acabou de fazer 3-1, faltava 5 minutos para acabar o jogo. Respira. Ah, beleza. Acabou o jogo, acabou o cacete. Para ficar ligado o tempo todo. Mas não foi um erro tático. né? Foram as falhas que o Palmeiras vem cometendo e que origina gols dos adversários é por erro técnico, não erro tático. Então é aí que eu quero chegar. O Palmeiras está jogando muito bem, tá lembrando o time do segundo turno do ano passado. Aí vocês podem falar assim, pô, no segundo turno do ano passado já não era um jogo tão vistoso, tão legal de ver. O time mais legal que a gente teve no ano passado foi aquele time do primeiro turno. É verdade. Mas em qual período a gente fez mais pontos? No segundo turno. Então, assim, o Palmeiras está jogando para ganhar jogo, né? E aí eu tô tendo uma viagem aqui. Viagem, nada científico. Que no ano passado, ó, Havaí, ó, gol do Havaí. Oh, gol do Havaí. 5 minutos de jogo. O Palmeiras está fazendo o caminho que me parece o inverso do caminho do ano passado. Ano passado, o Cuca montou o time, Gabriel Jesus arrepiando. Aí jogou bonito e ganhava tudo que é jogo no primeiro turno. Aí no segundo turno, fechou a casinha, falou assim, vamos ganhar tudo de 1-0. E ganhou tudo de 1-0. Ou ganhou de 2-1. Esse ano parece que está ao contrário. Ele fechou a casinha, tá tudo certinho, tudo bonitinho, tá ganhando tudo no aperto, né? Ou tudo jogando sem jogar bonito. Até que tá enfermo 4-2 do Bahia, tudo certo. Mas eu tô começando a acreditar que esse time vai entrosar, e como tá com os jogadores muito bons, acho que o diferencial vai ser o Guerra, porque ele é um cara muito criativo na função de criação, por mais que isso possa parecer redundante, mas ano passado, na função de criação, a gente não tinha um cara criativo. A gente tinha ou o Moisés, quem fazia essas funções? Ou o Moisés, ou o Dudu, ou o Cleiton Xavier. Nenhum dos três você pode falar que é um cara de toque refinado, que é um cara que faz mágica. E o Guerra é. Então eu acho que quando esse time engrenar e o Guerra está crescendo cada vez mais, ele tem de jogar mais bonito, a cada rodada, a cada semana, a cada mês que passar. Então eu estou confiante que o Palmeiras não só vai engrenar. Já engrenou, né? Podemos dizer, não, acho que ainda não. Só 3 partidas, acho que ainda não. Então tá. Mas eu acho que vai engrenar e vai jogar bonito. Eu tô vislumbrando esse jogo bonito. Ainda mais se vier reforço, né? Tô vendo um cara do Botafogo saindo aqui. Será que machucou? Não parece que não tá mancando nada. Já tirou um. Depois eu descubro o que foi. Mas enfim, eu estou muito animado, gente. Pode ser empolgação de torcedor, acho que eu tenho esse direito, mas eu tô achando que ainda mais se vier, né? Diego Souza. Diego Souza é um cara que está jogando muita bola, sempre jogou, nunca deixou de jogar. Eu acho que o que falta para ele em determinados momentos da carreira dele é a motivação, ele se sentir bem. Tanto que quando ele veio para o Fluminense, acho que no começo do ano passado, ele não se sentiu bem, ficou 3 meses e voltou para o Sport, onde ele está adaptadão, ele é rei, né? Tem isso. Será que ele vai querer isso aqui? O Palmeiras deu um caminhão de dinheiro para ele. E dizem, né? A gente não sabe. E também tem repórter que a gente confia, tem repórter que a gente não confia. Essas informações de valores que já saíram por aí, eu não confio em nenhuma delas, nenhuma. Tá? Mas data, posição financeira do Palmeiras, que é alardeada, que é divulgada em balanço, que é obrigatório por lei, o Palmeiras não pode regatear muito. O Palmeiras tem que fazer propostas compatíveis com os números que são publicados oficialmente. Então, acredito que não seja pouco a oferta do Palmeiras para o Diego Souza. Então, senhores, o Diego Souza vai encaixar. O Diego Souza vai. Tende, né? A gente não sabe, não pode afirmar. O Diego Souza é um cara que ele está mais maduro. Ele está a fim de jogar a Copa do Mundo. E ele vai ter a chance de ganhar a Libertadores, né? Quem que não gosta de ganhar a Libertadores mesmo? O jogador brasileiro, acho que todo mundo quer. E ele tem uma passagem dele pelo Palmeiras que foi excelente. E acho que o Palmeiras foi o time onde ele teve a melhor fase técnica da vida dele. Eu não me lembro dele jogando tão bem em nenhum outro time que ele jogou. Ele jogou bem em vários times, quase todos os times por onde ele passou. Ele tem aquela mancha na carreira dele de ter errado aquele gol no Cássio. Isso daí é. Eu não vou dizer que é imperdoável. Eu não perdoei até hoje, tá? Mas se ele voltar para o Palmeiras e jogar para cacete, ele tem essa oportunidade de compensar aquela cagada que ele fez em 2012. Todo mundo sabe, né, do que eu estou falando. E aí, o Borja? O que acontece com o Borja se vier o Diego Souza? O Borja vai para o banco. Ai, mas 35 milhões, que se foda, meu. Se foda, não deu certo, não deu certo. O que eu penso do Borja é o seguinte: eu não penso que ele não deu certo, hein, mas vamos lá. Vamos imaginar o cenário mais pessimista possível: que o Borja cai em depressão, puta, contratar outro cara, vou para o banco e nunca mais volto, sabe? Aí fica chutando pedrinha ali no canto do estacionamento, sabe? Ai, meu Deus, meu Deus, eu quero volver à Colômbia. Na pior das hipóteses, gente, o Borja vai ser vendido. E assim, não vai ser vendido por 35? Gastamos 35, sabe quanto? 35, vai para deixar redondo? Não vai vender por 35, mas vai vender por 30, vai vender por 25, vai pegar vai ter que realizar a perda aí. E, sei lá, na pior das hipóteses, vende por 25, acho que não menos que isso. Na pior, hein? E eu não estou falando que é o que deve fazer. Mas tô desenhando o pior cenário possível. Você vai tomar 10 pau de preju? Cara, isso acontece na gestão de um time de futebol de ponta. Sabe? Vai acertar, vai errar. Mesmo jeito que toma 10 pau de preju, compra um por dois e vende por 12, aí como já aconteceu algumas vezes. Quanto foi o lucro do Vitor Hugo? Então, uma coisa compensa a outra. Estou falando na pior das hipóteses. Por que que eu estou falando isso? Porque eu vejo muita gente falando: meu Deus, rasgamos o dinheiro do Borges. Não, não rasgamos nada, cara. Uma boa parte volta, se não voltar mais. Eu não duvido de nada que o Matos chegue para um investidor do Catar aí e venda ele por 80 milhões. Sabe? Eu não sei, cara. Sabe? Tudo pode acontecer. E eu não acredito que o Palmeiras vai, sabe, quebrar por causa do Borja. Não deu certo, não deu certo. Agora, o que que pode acontecer também? Vamos pensar pelo outro lado. Chega o Diego Souza, o Borja, porra, vai para o banco muito puto. Vai para o banco muito puto e vai falar assim: caralho, por que que eu não estou dando certo aqui? Eu jogo bem, eu estou num puta time, numa puta estrutura, por que que eu não estou jogando bem? E aí ele vai olhar o Diego Souza. E aí o Diego Souza jogando bem, fazendo gol, adaptado ao que o Cuca quer, ele vai ter um exemplo prático. Uma coisa é o Cuca chegar e falar: faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. E o Borja até entende, ele não é burro, mas não tem a referência concreta. E de repente o Diego Souza encaixadão, fazendo tudo certinho ali, o Borja olha e fala: caralho, é mesmo, é isso aí que eu tenho que fazer, é desse jeito que eu tenho que jogar aqui. E aí ele desenvolve todo o potencial dele, que eu acho que ainda é possível, hein? Eu não desisti do Borja ainda não. Tá? E outra, se for para sair, não pode sair para o Brasil, né? Não pode vender ele para o Corinthians, pro São Paulo, para o Grêmio, para o Flamengo, nem fudendo, né? Manda ele para fora, para longe daqui. Quero ver ele fazendo gol aqui na gente, não. Vamos lá. Vamos ver as besteiras que vocês estão falando aqui. O Diego Souza vem mesmo. Como é que eu vou saber, Alex Fontes, seu animalzinho? Acabou de começar as especulações. Espere, aguarde. Tá? Enxugue aí suas roupas de baixo, aí que tá tudo molhada, né? E calma, animal. O time depois do segundo gol parou de jogar. Não, não parou de jogar não, cara. O time depois do segundo gol se postou na defesa e jogou no contra-ataque, que é o normal de se fazer quando você está jogando de igual para igual fora de casa ganhando o jogo, né? Ontem a gente estava jogando de igual para igual com a Ponte Preta. Por quê? Porque a gente estava com um monte de reserva. E o menino, hein? E o menino, Gabriel Furtado. Puta merda, tem que falar desse moleque. Que personalidade, hein? Olha, admito que eu não conhecia o jogo desse menino, porque, até porque ele chegou em março, faz, vocês não sabem, né? Mas faz 3 meses que ele chegou no Palmeiras. Ele era do Paraná Clube, ele tem 17 anos. Excelente hora para tocar o telefone, né? Excelente, excelente. Pior que o cara sabe que eu tô fazendo periscato, esse cretino que ligou aqui agora. Então, falando do. É padrinho, tá? Depois eu falo no grupo quem foi, tá? Só pra vocês saberem. Então, o menino jogou com puta personalidade, parecia que tinha 27 anos, não 17, né? Acabou de chegar do Paraná Clube. Forte, né, para 17 anos e cabeça erguida. É muito bom jogador, mas muito bom jogador mesmo. Ele nasceu no mesmo dia que eu, faz aniversário no mesmo dia que eu. Eu fui ver a ficha dele lá. Ele só é 29 anos mais novo, mas tudo bem. Olhar com atenção para esse moleque, hein? Porque ele não só grudou no Renato Cajá. Como anulou o Renato Cajá, botou o Renato Cajá no bolso, igual o Matheus Salles fez com o Lucas Lima, e 2-0 pro Avaí, só para falar para vocês, com 16 minutos. Tá, esse Botafogo, hein? Mesmo cara que fez o segundo gol também. Eu nem sei quem que é esse cara, não. Centroavante, 99. Então, ele não só botou o Renato Cajá no bolso, o Gabriel Furtado, como ele ainda foi na frente, distribuiu bola e deu um passe, a pré-assistência, vamos dizer assim, pro Eric, que deu um puta passe de calcanhar pro Guerra fazer o segundo gol. Puta que pariu, tô muito bem impressionado por esse moleque, acho que todos vocês estão, né? Você acha que o time precisa de um lateral esquerdo, já que o Cuca não utiliza o Bastos e fica improvisando o Juninho? Sim, acho que precisa. Mas o Juninho não é que ele está improvisado. O Juninho também joga de lateral esquerdo e já jogou várias vezes no Coritiba. Quer dizer, essa história de improvisado, eu não gosto quando ela é usada de forma pejorativa, né? Ah, improvisou. A gente tem que saber que tem jogadores que são contratados pelo Palmeiras por ter essa característica de ser polivalente. Então, o Fabiano é um desses caras, o Luan é um desses caras, o próprio Juninho é um desses caras. Então, não é improvisado. Ele jogou numa das posições que ele sabe jogar, que foi uma das qualidades que chamaram a atenção no Palmeiras. Agora, ele não é um cara bom de apoio, né? Ele até sobe, tem alguma velocidade, mas não cruza bem. O passe por baixo dele até é bom, mas normalmente quando você está fazendo lateral, o que que você faz? Você faz aquela jogada de velocidade e cruza por cima, né? Isso ele não mostrou que sabe fazer. Não acertou nenhuma, que eu me lembre. Então, acho que o Palmeiras precisa, assim, de um lateral ofensivo confiável, né? O Zé Roberto já deixou de ter essa confiabilidade. Esse ano ele não fez nenhuma partida boa defensivamente, que eu me lembre agora. E o Egídio. O Egídio é o Egídio. Nas mãos do Cuca ele vai voar, o Diego Souza, imagino que esteja falando, né? Se o Diego Souza chegar, Borja seria. Ah, meu, você entrou no Periscato e depois ligou para mim sabendo que estava tendo mesmo. Ligou na sacanagem mesmo, velho. Ah, você tá de zoeira que você fez isso. Né? Não é possível. Numa boa. Tá errado o que você fez. Tá fazendo gracinha demais. Tá errado o que você fez. Palmeiras foi o time onde ele mais atuou em número de jogos, Diego Souza, assim. Eu tô consciente dessa estatística. O Júlio tá falando que teve um jogo em 2008, na Arena da Baixada, que ele. Foi lá, o Diego Souza fez 2 gols, eu lembro. Ele acabou com o jogo, foi no dia que eu fiz um evento na época do blog Parmeirista, num estabelecimento aqui em São Paulo, então tinha mais de 100 pessoas assistindo, a gente assistindo o jogo. Foi bem legal, me lembro muito bem. Ele vai jogar no lugar de quem? Bom, eu não sou o Cuca, o Carlos Nascimento. E você também não é o Cid Moreira, mas eu acredito que venha para jogar de centroavante, né? Ou como virou moda falar hoje, falso 9. Falso 9, caralho, eu vou jogar de 9 mesmo, vou jogar de centroavante. Caso o Diego venha, você acha boa ideia dar a camisa 51 para ele? Ó, a pergunta. Você acha uma boa ideia? É muito criativo. Palmas para você, João Paulo. João Paulo, parabéns, cara. Você acha uma boa ideia dar a camisa 51? Primeiro que não pode usar 51 na Libertadores, né? Não pode. E 51 tem aquela coisa de pinga, né? Então é procurar pelo em ovo. Eu não gosto dessa ideia, não. É, 230 assistindo, tá empolgadão o Zanelato aqui. Vamos virar padrinhos, ele tá falando. É isso aí, vamos virar padrinho. Cheguem mais, façam parte da nossa comunidade, ó, todos esses que estão falando aqui, é tudo padrinho. E leva patada também, como o bonitão que ligou aqui agora acabou de levar. Mas a gente, olha que defesa do goleiro do Avaí. Gente, que defesa. Depois vejam, lance aos 21 do primeiro tempo. Que defesa linda. Nossa Senhora, tô vendo de novo. Uma ponte daquelas clássicas. Fiquem padrinhos, sabe por quê? Porque, para quem não sabe, tá? Desculpa se você já ouviu falando isso algumas vezes e eu estou sendo repetitivo, mas é porque tem gente nova que está chegando hoje que nunca viu. Nós temos aqui um objetivo, temos um projeto de nos tornarmos uma alternativa concreta à mídia tradicional. Então, você que assiste à mídia tradicional, aquelas mesas, aqueles sofás de debate, onde tem lá um monte de jornalista que, vocês sabem, eles adoram futricar e sacanear e puxar contra o Palmeiras. E já desisti de querer entender por que isso acontece, mas acontece. Eles se fazem de imparciais, de isentos, e não são. Então, pô, por que que não fala logo que é parcial? Daí, pelo menos, o palmeirense não assiste. Mas, para o palmeirense não assistir, ele tem que ter uma alternativa. Então, nós, da mídia palestrina, nós nos apresentamos como alternativas para isso. Só que para isso a gente precisa de apoio. Sabe por que a gente precisa de apoio? Porque o mercado não apoia, não confia, não gosta de mídia independente. A mídia independente, ela não tem a credibilidade para o mercado, a mesma credibilidade que a gente tem para vocês, torcedores. Eu estou fazendo isso há 10 anos. Eu não tô caindo de paraquedas. Não estou chegando aqui de, sabe, de alegre. E a minha proposta é fazer esse trabalho, continuar fazendo esse trabalho que eu já faço há 10 anos, enquanto eu for vivo, enquanto eu tiver força. E para eu fazer esse trabalho direito, para eu fazer esse trabalho com a intensidade que ele merece, que a torcida do Palmeiras merece, e que eu possa responder essas perguntas que vocês fazem, às vezes perguntas muito boas, às vezes imbecis, mas eu vou responder de todo jeito, com patada ou sem patada. Mas eu preciso de apoio, eu preciso poder me dedicar 100% do meu tempo a essa atividade. Então, por isso que eu preciso do apoio de vocês. Então, vocês entram lá em www.padrim.com.br/verdazo, www.padrim.com.br/verdazo. Você entra lá, você adere a esse projeto, você passa a ser um apoiador do projeto com o valor que você quiser. Você decide o valor que você vai apoiar. Não tem valor mínimo, não tem restrição nenhuma. E você passa a fazer parte dessa comunidade. E eu já tenho um compromisso firmado com todos. O dia que eu chegar a 1.000 padrinhos, eu vou me dedicar 100%. E aí, o que vocês veem aqui pode potencializar. Eu vou produzir muito mais, vou ter muito mais qualidade, eu vou ter recurso para investir. Em vez de fazer aqui na sala da minha casa, eu vou fazer um estúdio, vai ter equipe, vai ter equipamento, provavelmente mais pessoas e não só eu. Então, Vamos desenvolver isso aqui mais juntos, né? Então, para isso, eu preciso do apoio de vocês. Então, vamos lá. www.padrim.com.br/verdazo. Vá lá agora, enquanto eu estou falando besteira aqui, e torne-se um padrinho e seja bem-vindo. Ok? Muito bem. Deixa eu continuar aqui vendo as besteiras que vocês estão falando. Vender um Borja dá um tiro no pé. O cara é novo ainda e vai encaixar ainda. Pode ser. Por isso que eu falei, eu não desisti dele ainda. Quem falou, ninguém falou em vender ele agora, o Ocus Pocus. Como vocês chamam aqui, ó? Horus Alê. Ô, Horus Alê. Ocus Pocus. Ninguém falou em vender o cara agora, meu. Tá? Pode acabar sendo algo meio obrigatório se ele refugar. Se ele, né, começar a chutar pedrinha no canto, que nem eu falei. Se ele, né, se ele é tão tímido quanto dizem, se ele tem a personalidade tão introspectiva quanto dizem, inseguro, porra, aí realmente vai ter sido um tiro no pé, mas aí fazer o quê? Né? De qualquer forma, você tem que diminuir a perda. Vocês estão fazendo muito comentário aqui, tá sumindo, cara. Estou pulando alguns aqui porque eu não estou conseguindo alcançar. Tem que dar ritmo de jogo para ele. Eu também acho, cara. Mas e aí? Ele tem que corresponder, né? Dentro de campo. Não pode fazer, mandar ele buscar jogo. Tem que deixar ele lá na frente. Por quê? Por quê? Por que que ele não pode aprender a buscar jogo? Por que que ele é? Eu acho que tem que aprender, sim. Por que não? Diego vem mesmo? Ô, Emerson, Paz Medeiros. Paz do céu. Cacete, Emerson. Puta que pariu. Gabriel jogou muito bem. Por que para a imprensa o Palmeiras nunca joga bem? Eu não sei, cara, porque eu sou da imprensa. Tom. Não sei, cara. Não sei, é histórico. Eu sempre. Foi até legal você ter perguntado isso. Eu sempre indico um texto acadêmico que foi escrito em 1996, 97. Anotem aí, chama, como é que é? Puta, esqueci. Coloque no Google aí, tese de mestrado Palmeiras, o caso Palestra Itália, lembrei, o caso Palestra Itália, é uma tese de mestrado em sociologia da Unicamp, foi escrita há mais ou menos 20 anos, o cara puxa toda a história do tratamento da imprensa, não só contra o Palestra, depois Palmeiras, mas contra toda a comunidade italiana. O preconceito que existia na sociedade paulistana contra o Palmeiras, pelo fato de ser um clube de origem italiana, um clube dos italianinhos. Então leiam que vocês vão ter um pouco mais de noção de por que isso acontece. Todo mundo falando do Gabriel. Ah, o Joel, que é o cara que fez gol. Aquele Joel que era do Coritiba, é isso? Eu tô sem som, por razões óbvias, né? Por isso eu não tô vendo. Nem sabia que ele tinha ido pro Havaí. Nossa, quase gol contra agora, do Havaí. O que falta para o Palmeiras brigar pelo título? O Sérgio Ricardo Soares pergunta. O que falta é chegar no Corinthians, caralho. Já tá brigando pelo título. Falta chegar. E nas outras, desculpa, o Palmeiras está brigando pelo título. Nas três competições que disputa, está brigando. Não é porque está 10 pontos que está fora da briga. Gostei do Luan, joga tranquilo e vai bem nas bolas aéreas. Edu tem que abrir o olho, hein? Ah, eu acho que já foi. Porque o Edu Dracena, mesmo ele sendo muito bom tecnicamente, ele deixa a desejar na velocidade. Então ele está chegando atrasado em várias bolas. E não sou só eu que estou vendo isso. Né? Ontem o Edu Dracena, ele em tese foi poupado fisicamente. Pode até ser que tenha sido mesmo. Mas eu tenho lá minhas dúvidas se. Porque ele foi liberado. Em tese, o departamento médico liberou ele hoje. Então ele está pronto para jogar na quarta-feira. Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que ele vai manter o Luan. Acho que o Luan ganhou a posição. Thiago Pereira está dizendo que é do Recife. Eu ouvi dizer que tem gente interna no clube de esporte que disseram que já está tudo certo. Disseram que não sei o quê. Ô, Thiago, tá bom, vai. Disseram é demais, né, meu? Para, disseram, para. Tomara que você esteja certo, mas não vem como disseram. É assim que dá informação. Observação do Juan. A coisa bacana é que nas últimas rodadas o time vem mudando consideravelmente de jogo para jogo. Mas mesmo assim a gente vem tendo uma boa disciplina tática de forma geral. Se nos mantermos assim, aí se foi mal, hein? É se nos mantivermos. Se nos mantivermos assim, dá para sonhar com o brasileiro, porque o Corinthians ganhar é inaceitável. Bom, em resumo, que está havendo variações táticas de jogo para jogo, e mesmo assim o time está assimilando. É isso. O time, não só o time, né? Os times. O mais legal que eu achei do jogo de ontem, viu, Juan? É que entrou quatro, cinco que não vinham jogando. E os caras mantiveram o nível. E os caras sabiam o que tinham que fazer. Então, isso significa que os ensinamentos táticos que a gente viu no time do segundo turno do ano passado estão sendo assimilados por todos. E que sai um, entra outro, todo mundo sabe o que fazer. Então, isso é o Cuca pegando a mão do time. Com 15, 20 jogos já sob o comando dele. Acho que não deu 20, né? Deve ter dado uns 15, 18. Que é mais ou menos o que o Eduardo tinha, né? O Eduardo teve um pouco mais. Então ele já superou o Eduardo. Não tem dúvida nenhuma disso, né? Ele já conseguiu aquela evolução que a gente esperava que o Eduardo tivesse e que fatalmente teria, mas que estava demorando demais. E olha, dá uma olhada no time do Atlético Paranaense jogando. Tá jogando bem, né? Começou tomando pau, pau, pau. Ele pegou a mão, ele já acertou a mão, o Eduardo. Não é porque ele acertou a mão rápido aqui que ele ia acertar. Não é porque ele acertou a mão rápido lá no Atlético que ele obrigatoriamente teria que ter acertado aqui. Ele vai demorar menos ou mais, dependendo do grupo que ele tem na mão. O grupo encaixa melhor com as ideias dele, ele vai pegar a mão mais rápido. É assim, cara, não tem muito segredo. E também não tem fórmula mágica. Futebol é composto por pessoas, e pessoas são diferentes. Então, o que acontece num lugar não acontece exatamente no outro, tá? Mas, no longo prazo, a tendência é sempre a mesma em todos os lugares, né? Depende da qualidade geral, né? Do bolo. Você tem um puta elenco bom. O técnico vai demorar mais, vai demorar menos, mas vai acertar. O Eduardo ia acertar, tenho certeza. Só que a gente não tem paciência, né? É isso. E o Cuca hoje já está superior ao Eduardo. Não tenho dúvida disso também. O Juninho na lateral marca muito bem. Com ele em campo, ele pode juntar nas águas junto com os zagueiros, ajudando a marcar bolas na área. E tem impulsão e velocidade. Pois é, mas aí tem que ter uma alternativa para saída pelo lado esquerdo, né? Foi sem querer o teu. Sem querer. Esse Borja me parece estar acima do peso, alguém sabe? Ah, Stefano Penteado, vá pentear macaco, velho. Ah, meu. Tô vendo pela TV aqui, esse cara tá acima do peso. Não tem balança, não tem lá o medidor de gordura lá na Palmeiras. O que vale é o teu olho, né, o Zé Buceta? Não, não tô conseguindo ver. Vocês estão fazendo muito comentário aqui, tá subindo demais os bichos aqui, eu não consigo ler. Aqui. PVC comentou algo interessante. Cuca, depois do jogo do Inter no Sul, nunca mais pôs Dracena e Zé pela esquerda. Lógico, né? Mas isso aqui até o Verdazinho aqui, que é mais bobinho, falou, né? Que não dá para deixar os dois do mesmo lado, que eles são lentos. Eu já tinha falado isso, ele falou isso hoje. Excelente. O Leonardo Aguiar tá falando que tá precisando de mais madrinhas. Acabou de chegar e tá querendo mulher. Tá querendo entrar no Verdade pra pegar mulher? Tá querendo pegar mulher? É isso que você quer? Traz umas parentes suas aqui para o pessoal conhecer também. Pode ser legal, o que você acha? cada uma que a gente ouve aqui, né? Acho que seria uma ótima contratação. O Leonardo, estou falando, ele acabou de ficar padrinho. Ficou padrinho esses dias. Está reclamando que falta mulher. Acho que seria uma ótima contratação. Joga de trás de 10 de falso 9. Mas essa ideia de ter o Gabriel Jesus 2017 acho totalmente equivocada. Que ideia é essa? Não vi ninguém falar essa ideia de Gabriel Jesus 2017. Ninguém pode se comparar ao Gabriel Jesus. O cara é extra classe. O cara é top do futebol mundial. Mas o Diego Souza não marca no esquema do Cuca. E no esquema do Cuca, todos marca. Todos marca, disse o Douglas Silva. O Diego Souza não marca? Você acha que o Cuca ia indicar ele pro Matos e pedir a contratação dele pro Matos, se ele não quisesse? Interessa se marca ou não marca. Ele tá pensando no cara, ele sabe como o cara joga, mais do que você. Varley Evangelista, eu sou a primeira vez e tô achando top demais. Perdeu a virgindade. Ei, Varley! É Varley ou Varley? Ou é Warley? Evangelista, vamos chamar. Evangelista perdeu a virgindade. Ei, muito bem. Que bonitinho. Manda o Borja e pega o Lucas Barrios de volta. Esse filho. Rodrigo Arjonas. Rodrigo Arjonas. Você é chatinho, hein, meu velho? Você é chato pra cacete. Delay Dias. Não entendi a do Cuca. A função. Não vou fazer piadinha hoje, tá, Delay? Não entendi a do Cuca. A função do centroavante é fazer gol. Borja marcou duas vezes contra o Vasco e contra o Cádiz fez gol da vitória. Merece mais chances. Cara, é um negócio que eu já meio que levantei essa bola na semana passada. Quando é jogo fora, que o Palmeiras vai jogar com mais velocidade, ele prefere o Willian. E quando for jogo em casa, que os times vão jogar mais atrás, que vai ser jogo mais socado na área dos caras. Aí você pode ter um cara mais forte, mas, né, no estilo do Borja, mais dentro da área. Então o Borja é um cara que vai fazer muito gol dentro da área. E ontem não era um jogo pro Palmeiras jogar forçando bola dentro da área, né? Era um jogo do Palmeiras atrair a Ponte Preta, ter espaço no campo de ataque e fazer gol em velocidade. Então como é que foi o primeiro gol de Guerra? Como é que foi o segundo gol? Foi roubada de bola, tabela rápida. Então é diferente de fazer aquele jogo de área, né? Que o Palmeiras vinha fazendo. E o próprio ataque do Roger Guedes também, ataque em velocidade. Como é que o Palmeiras foi mais perigoso ontem? É só você ver as jogadas, não eram jogadas para o Borja, nenhuma delas. Tá certo? Então, esse é o jogo. Entender o jogo taticamente. Diego Souza é muito melhor que Richarlison, bem mais barato. Bem mais barato, com certeza. Muito melhor, não sei, não. Richarlison é muito bom de bola, cara. Teria sido uma excelente contratação. Ó, todo mundo querendo saber do Diego Souza. Ai, Diego Souza, será que o Diego Souza vem? Vai todo mundo pendurar a calcinha no varal depois, né? Tá louco. Olha lá, olha os padrinhos. Todos esses caras que estão postando o link aí do padrinho. É tudo padrinho. Sabe por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão muito satisfeitos de fazer parte dessa comunidade. E eles querem ver isso crescer. Então eles não estão aqui de trouxa. Eles estão aqui porque eles acham legal e porque eles estão vestindo a camisa do projeto mesmo. Só não vestem mais a camisa do projeto do que a do Palmeiras. Que todo mundo aqui é palmeirense acima de tudo. Então olha só o que esses caras estão fazendo. Então pensem bem. Acho que vocês estão perdendo tempo de não estarem se juntando com a gente. Aí o Hugo Caldas pede um alô para Iguatu, no Ceará. E para Topi, torcida organizada Palestra Iguatu. Iguatu, no Ceará. Hugo Caldas, um abraço para você, pessoal de Iguatu e da Topi. Agora eu quero saber como é que essa torcida organizada aí em Iguatu, vocês ficam lá no sofá, fazendo coreografia. Como é que é essa torcida organizada aí? Me explica aí. Junta todo mundo lá, né? Na sede da Topi, faz ola. Como é que é isso aí? O pessoal que está. Como é que é? O pessoal que está falando do preço a pagar no Diego Souza. Lembre-se que o Guerra com 31 anos custou 10 milhões. Eu não me conformo com essas análises financeiras que vocês fazem. Se nem o cara que é especialista lá da ESPN fala coisa com coisa, né? O cara tal de Amir, não sei o que lá, só fala bosta. Imagina vocês. Tá louco? Não sabe nem cuidar do dinheiro da casa de vocês. Aí vocês vão querer falar do dinheiro do Palmeiras. Vocês são loucos. Só aprender a falar de futebol antes, viu, rapaziada? Eu também tô tentando, tô aprendendo também. Falo muita merda. Ele quer que o time jogue por ele e não o contrário. De quem que você tá falando? De quem que você leu o pensamento, hein, Helder Silva? Você que tem esses poderes extrasensoriais de ler o pensamento dos outros e falar, ah, eu sei o que esse cara quer, hein, ô? Explica aí, de quem que você está falando? Para mim, esse ódio é histórico, com origem na época da guerra. Isso foi no passado, de geração para geração. Não, é antes. Jefferson, você vai ver que isso aí começou na década de 20, tá? Essa perseguição da imprensa. Sabe quando Moisés volta a jogar? Faz muita falta. A previsão dada pelo departamento médico é segunda metade de agosto, tá? Então, como o histórico recente tem sido de reaproveitamento antes do previsto. Então eu estou fazendo uma conta aqui por, né, por minha conta de primeira quinzena de agosto, tá? Pronto, aí ó, o Lyndon Johnson já achou, tá? Imigração e futebol, o caso Palestra Itália, é essa mesmo, tá? Da Unicamp, podem baixar e ler, que vocês vão entender bastante sobre o caso. O Samir já leio. Eu já li o livro, lógico, com esse nome, lógico que você já leu. Se é o Samir, já leio, lógico que você já leu. Eu já li o livro, muito bom. Eu pesquisei, o autor é São Paulino, exatamente, José Renato. Ele é São Paulino, sim. Ele é São Paulino, ele foi, acima de tudo, um pesquisador, um profissional, e não foi clubista na hora de fazer a tese. Luan não joga a Copa do Brasil, né? Né. Mas o Luan pode jogar a Copa do Brasil? Ó, um pergunta, o outro não. Não, não pode. Vocês estão falando isso porque eu falei que eu acho que o Luan joga, né? É, mas não pode. Vocês têm razão. Vocês têm razão. Conrado Burro, né? Conrado Dromedário, Jabuti, Cacatua, Zebra, tudo aquilo que eu falo para vocês, pode falar para mim. Vários espectadores de primeira viagem, Conrado tá pegando leve nas patadas. Teu cu que eu tô pegando mais leve. Cara, até derrubei o negócio aqui. Até pegando mais leve. Pegando mais leve, teu cu. Cuca é muito inteligente, disse o Caldas. O Caldas tá empolgadão, hein? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Ficou uma bosta isso aqui. O Cuca é muito inteligente. É monstro, sabe o que faz? Muitos aí criticando, mas eu confio mais no trabalho dele. Eu não estou vendo muita gente criticando, não. O que sempre tem é meia dúzia de babaca. Isso tem toda hora mesmo. Eu não estou vendo muita gente criticando o Cuca, não. Ano passado, o Flamengo estava 7 pontos atrás, faltando 5 rodadas, e todo mundo ia dava chance para eles. Agora estamos 10 atrás e faltam 28, e já estão dando a coisa como perdida. Dá para buscar, a pontuação do Gambá é enganosa. Não é enganosa. A pontuação deles é o que eles fizeram, cara. Eles ganharam 8 e empataram 2. Parabéns para eles. E eles estão aproveitando as chances que eles estão tendo. Deram uma tabelinha bacana para eles. No começo eles estão aproveitando. Só que não tem como fugir dos outros 9 adversários. Vai ter que jogar agora. Então não é que é enganosa. Eles estão sendo eficientes, cara. Estão sendo eficientes, não pegaram a sua baba, pô, acabaram de ganhar do Grêmio fora, né? Então não é assim. O que eu acho pouco provável é que eles mantenham esse aproveitamento durante os outros 3 quartis, né? Não vão conseguir. E isso que você falou é verdade, quer dizer, com 7 pontos em 3 rodadas é cu na mão. Porque se você tem que empatar, ganhar uma das três, e se engata 3 jogos sem vitória? Ah, mas está ganhando todos. Vira. Futebol vira muito rápido. E sabe quando que vai virar? Vai virar no derby. Vai virar quando eles vierem jogar aqui no dia 12 de julho. e a gente ganha deles. Aí a gente enfia uma crise lá neles. Porque é isso que derby faz. Então, mas tem que vir os caras jogar aqui e tem que amassar eles. A gente tem que mostrar para eles, falar assim, ó, gambazinho, vocês são uma bosta. Aqui é o Palmeiras. E vocês vão vir aqui, vocês vão ajoelhar aqui para nós. E aí a gente ganha deles de um jeito tão atropelamental, sei lá como que fala essa merda, que mete uma crise fodida neles. Você ganha, aí eles perdem a outra porque ainda vão estar atordoados, e aí começa a crise. Aí começa um a apontar o dedo pro outro. Ah, porque perdeu dos porcos, por causa de você, por causa daquele, porque o não sei o que é burro. E é assim que começa. Então a gente tem que atropelar os filha da puta aqui, para meter uma crise nos caras. Aí essa vantagem, ó, vai pro saco. Thiago Pereira, vou aqui virar padrinho e volto já. Muito bem. Palmas para o Thiago Pereira. Thiago Pereira, que todo mundo sabe, é um nadador, né, olímpico. Tem a mãe que fala: vai, Thiago, né? Tá aqui com a gente, né? Parabéns, viu, Thiago? Ó, o Worley. O Worley tá falando que tá gostando também. Muito bem, Worley. Obrigado, cara. O que você acha da época do Toninho Cecílio? Pô, Toninho Cecílio foi coadjuvante. A não ser que você esteja falando como jogador, né? Não sei se você está falando como jogador ou como dirigente. Como dirigente, ele foi um coadjuvante, né? Ele foi dirigente do Palmeiras em 2007, na época do Caio Júnior. Acho que no comecinho de 2008 também. Aí quando chegou o Luxemburgo, aí ele perde poderes, né? Então ele ficou assim, o período mais importante dele mesmo foi realmente na época do Caio Júnior, em 2007. Opa! Puta, esse goleiro do Avaí também tá jogando, hein? Puta vida. Eu achei que ele foi um diretor ok, né? Ele ia na imprensa, ele dava umas patadas na imprensa, ele dava uns socos na mesa, mas não era nada extraordinário, nada, né? Não tinha muito. Assim, não dá para comparar ele com o Cícero Souza de hoje, por exemplo, que é um monstro, né? Enfim, não sei se você está perguntando sobre essa parte dele como dirigente. Como zagueiro, ele foi um bom zagueiro. Ele foi zagueiro do Palmeiras a partir de 86, ele era moleque naquele time de 86, era reserva. E aí, prata da casa, foi crescendo, virou titular, ficou no Palmeiras acho que até 91, 92, acho que até 92 ele ficou, até a entrada da Parmalat. Ele ficou por uns 6 anos como zagueiro do Palmeiras. Era um zagueiro bom, forte, cabeceava bem, tinha liderança, virou capitão do time. Eu gostava do Toninho como jogador. Chupar Jonas. Ah, é amigo do Avena. E esse Cruzeiro na Copa do Brasil, bem forte. Como é que eu vou saber, ô penteado? Ô penteado, você tá foda hoje também, hein? Puta que pariu. Como é que eu vou saber se vem forte ou se vem fraco? Os caras vêm pra jogar com a gente, vêm jogar aqui no Allianz Parque. Estão em crise, não estão se entendendo lá direito. Agora é um elenco forte, cara. Pega o time do Cruzeiro aí, pô, um elenco forte pra caramba. Moisés volta nas quartas de finais da Libertadores? Creio que sim. Creio que já vai estar disponível. Contra o Barcelona em casa, acredito ser um jogo interessante para o Borja. Sim, muito interessante. É o perfil do jogo que tem que aproveitar o Borja. Camilo Garcia pergunta: Moisés joga no lugar de quem? Puta, sempre essa pergunta, né, cara? Depende da caralha do jogo, seu dromedário, sua zebra. Não tem time fixo, cara. Cada jogo é um time. Lembra no ano passado? Jogava Moisés, Tietchan de volante, Cleiton Xavier na meia. Jogava Moisés, Tietê de volante, Dudu na meia, com o Gabriel Jesus na esquerda e o Barrios. Ou jogava Tietê e Moisés, Tietê e Thiago Santos, Moisés na meia. Dependia do adversário, cara. O Cuca armava o time conforme o adversário. E esse ano, adivinhe quem é o técnico do Palmeiras? É o Cuca, cara. Então ele vai armar o time conforme o adversário. Então, Moisés joga no lugar de quem? Não sei nem se joga. Eu, por mim, colocava em todos, porque eu achei ele um cracaço de bola. Mas ele tanto pode jogar de volante, de primeiro volante, de segundo volante, de meia. Ele pode jogar de meia central, ele pode jogar de meia aberto, sem fazer jogada de velocidade, porque não é o forte dele. Mas fechando, entrando em diagonal. Quer dizer, ele pode fazer todas essas funções, cara. Então você vai perguntar no lugar de quem que o Moisés entra? Puta que pariu! Araxá, Minas Gerais ligado. Aê, Araxá. Conheço um pessoal de Araxá aí que estudou comigo na faculdade. Há 20 anos atrás, mais de 20 anos. Ah, o Guilherme Souza, assiste aí, o cara é bom, o cara sou eu, hein? Ah, valeu, valeu. Brendo Souza. Marlon Brendo. Puta, eu não resisto, eu faço umas piadinhas idiotas às vezes também, né? Aí falando de 12 milhões por um jogador. Pare de falar de dinheiro, cara, você é um inteiro de dinheiro. Sacanagem falar isso, né? Nenhum de nós aqui entende de administração financeira esportiva, sabe? Ah, é tudo palpite, é coisa de boteco, beleza, mas não dá para levar a sério esses palpites financeiros. Quem são os jogadores que estão no departamento médico? Parece que o Thiago Santos foi liberado hoje, então ele já vai estar no trabalho de transição física a partir de amanhã. Não sei se vai estar disponível, provavelmente não. Para o jogo de quarta-feira. Então, capaz que joga o Gabriel Furtado. Né? Agora, quem está com o departamento médico com certeza é o Arouca, o Felipe Melo. Felipe Melo já está na transição física também. O Thiago Martins e o mais um volante. Arouca, Felipe Melo. Thiago Santos, que já está liberado. É isso, são esses. Esqueci de alguém aí? Me ajudem aí. O Tite convocou o Diego Souza para jogar no Gabriel Jesus para fazer o falso 9 no jogo do Engenhão. Eu estou pegando uma bronca dessa expressão, falso 9. Gênio! Daí o Cuca quer o jogador para substituir o Jesus e dizem que o Palmeiras está contratando jogador fora de posição. Mas dizem, cara. Ô Sorrilha, Marcos Sorrilha. Dizem, o que dizem, o que falam, o que tem de nego falando merda por aí. Então, não tem que se preocupar com isso, né? Aí o André, aí vem um animal de teta. Você é um animal, você é um animal, você é um animal de teta que tá falando que tem que trazer o Luan calça jeans. O Luan é o Messi, o Luan Vesgo. Tem que trazer ele para fazer a lateral esquerda. Ô sua anta, seu ordinário, seu lazarento. Como é que você fala isso pro Palmeiras, que tá querendo virar uma potência sul-americana e se der mundial do futebol? Você fala que tem que trazer o porra do Luan. Você é louco? Você bebeu? Você tá chapado? Puta que pariu! É foda. Dá para o Palmeiras avançar bastante quando começarem a sediar os jogadores do Gambá. Palmeiras tem cacife para bancar, eles não. Aí que abriu o Mantetim. Não só isso, vocês devem ter visto que hoje eles escreveram na Sul-Americana, no lugar de um desses que foi vendido aí, que saiu, eles botaram um Júnior, porque eles não têm que impor. Não tem dinheiro para contratar, não tem dinheiro para trazer ninguém. E daqui a pouco começa a estourar os caras aí. E o time reserva deles não é a altura. Então, A não ser que o Carille consiga fazer o mesmo que o Cuca está conseguindo fazer no Palmeiras, que é fazer todo mundo entender taticamente, fazer o esquema direitinho, super aplicadinho taticamente. Mas mesmo assim, os caras vão deixar a desejar na parte técnica, porque não são tão bons os reservas do Corinthians. Então, a tendência é os caras caírem. Né? Se não cair, vai ser uma surpresa muito grande. Sei lá o que eu tá gostando da rodada, dos resultados, né? Conrado, você acredita que os vazamentos estão acontecendo por conta da troca de assessoria de imprensa? Não, 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 não é isso. Não tem nada a ver. Os vazamentos acontecem porque tem gente demais circulando onde não deveria estar circulando. Então, muita gente ouvindo coisa que não deveria ouvir. Mas não tem nada a ver com assessoria isso daí. Dizem na época que o Toninho e o Cecílio vetava todos os reforços. Não, não era isso. É que quando começava uma sondagem e não dava certo, aí aparecia na imprensa. Toninho Cecílio descarta a contratação de fulano. Aí começava, contratava, beleza. Começava, não contratava, Toninho Cecílio descarta Cicrano. Aí ele virou Toninho Descartes e depois virou Toninho Empecilho. Mas é tudo era sacanagem de Orkut, isso daí, época do Orkut, tá? Então é sacanagem, isso aí é besteira. Não era ele que vetava, ele não tinha poder de veto. Sei lá o que tá falando que gostou do planejamento de pontos, reprogramado, reajustado, lógico, porque aquele planejamento original feito antes, ele é uma referência. Deu certo? Ótimo. Não deu certo? Você tem que reajustar. Assim, porra, estamos com 5 pontos de déficit. De onde a gente vai tirar esses 5 pontos? Tem que tirar de algum lugar, né? Então, esse foi o trabalho que foi feito e publicado hoje lá no Verdasso. Então, você, caro animalzinho de teta, que está assistindo o jogo, que está assistindo o jogo, está assistindo o Periscatso, vai lá no Verdasso, se você não leu ainda, www.verdasso.com.br. Tá? Vai lá e tem lá todo esse planejamento de pontos aí que o Celalco tá falando. O que acha do Felipe Melo? Bom ou acaba dividindo opiniões em nosso elenco? O Anderson Henrique, o que seria dividir opiniões em nosso elenco? Você acha que os caras sentam ali na mesa do Centro de Excelência, enquanto o Felipe Melo está de lado tomando banho e fala: e o Felipe Melo, hein? Aí metade fala assim, eu gosto dele. Aí outra metade fala assim, não, eu não gosto dele. Não, aí começam a bater boca. Aí quando ele chega, todo mundo, chegou, 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 chegou. É isso. Divide opiniões no elenco, é isso? Porra, cara, tá mais do que claro que ele tá super ambientado, que todo mundo gosta dele. Ele joga bem pra cacete. O que eu acho é que ele não encaixou taticamente. Embora tecnicamente ele seja o melhor volante do elenco. Mas ele não encaixou taticamente ainda. Então, tô para falar para vocês que essa contusãozinha aí veio a calhar, viu? Previsão contra o Grêmio. Eu vou responder essa e vou terminar porque já estamos em cima. Eu acho que o Palmeiras ganha, porque pelo mesmo motivo que eu tenho dúvidas em cima do Corinthians, eu também tenho em cima do Grêmio, porque o Grêmio joga terça. A gente joga quarta no Equador, mas o Grêmio joga terça na Argentina. Então, por isso que o jogo é sábado, inclusive. E o fato de ser no Pacaembu, assim, não é que é a mesma coisa. Lógico que a gente se sente muito mais à vontade no Allianz Parque. Mas todas as vezes que a gente tem ido ao Pacaembu, ultimamente, desde que inaugurou o Allianz Parque, não deixou a desejar. Ganhamos clássico. Do próprio Grêmio a gente já ganhou 2 vezes, coincidências, né? Das 3 vezes que a gente deveria ter jogado contra o Grêmio, duas a gente jogou no Pacaembu e ganhamos 2. Então vai ser a terceira. Então eu tô tranquilo, sabe? De Pacaembu, e tô tranquilo que os nossos reservas, que eu acho que não vai ser o time inteiro reserva, mas vai ser mistão ali, bem reforçado. Tipo o jogo de ontem, acho que vai dar conta do time reserva do Grêmio. O Grêmio sim vai vir com o time reserva. O Grêmio vai jogar com, sei lá, se jogar com três titulares vai ser muito. Então, favorito o Palmeiras. Certo? Então tá, senhores. Eu queria agradecer demais aí a audiência de vocês, a companhia de vocês. Audiência porra nenhuma, né? Companhia. Muita gente nova, muita gente que, né, tá conhecendo agora o trabalho. Então, sejam bem-vindos. Quem levou patada, pode ficar tranquilo, que é sempre assim, tá? E vai levar de novo. Mas é na boa, né? É na sacanagem, é na descontração. Espero que vocês se divirtam. Quarta-feira, então, jogo contra o Cruzeiro. Importante, mata-mata. Tem que fazer dois e não levar nenhum. É o mínimo, tá? No mínimo dois sem levar nenhum. Se fizer, é melhor 2-0 do que 3-1, tá? Então, esperamos um time compacto, mas agressivo, um time roubando bola no campo de ataque, e esperamos a torcida em cima dos mineiros o tempo inteiro, tá? Temos que fazer placar para jogar com alguma tranquilidade no jogo de volta. É importante para a gente manter o foco também no Brasileirão, tá? Então, senhores, mais uma vez agradeço a companhia de vocês. Na sexta a gente comenta o jogo contra o Cruzeiro e já vai ser véspera do jogo contra o Grêmio. Então a gente vai ter também já um pouco mais de definição. Esperamos já a definição concretizada da contratação ou não do Diego Souza. E tudo isso vai ser o assunto do próximo Periscatso. Até sexta-feira. Valeu. Tchau.